Turning today to John's Gospel, chapter 4 and verse 4.
Eu me volto hoje para o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4. João 4:4. E era-lhe necessário passar por Samaria. E hoje estudaremos a mulher no poço e o encontro de Nosso Senhor com ela. Bom, amigos, eu começo aqui neste quarto versículo. Nós chegamos neste capítulo em nossos estudos no Evangelho de João, e era-lhe necessário passar por Samaria. E eu percebo que as traduções modernas tendem a traduzir isto como este versículo de maneira como se fosse algo casual. Ele tinha que passar por Samaria, coisas assim, como se houvesse apenas uma mera necessidade geográfica ou algo do tipo, e ele tinha que passar por Samaria. Bom, é claro que o Senhor não tinha que passar por Samaria. Era certamente a rota mais rápida, mas não era a única rota. Havia três rotas populares, duas das quais não passavam por Samaria, ainda que fossem um pouco mais longas, e os escribas e fariseus, elas eram usadas por eles, porque assim eles não precisavam ter qualquer contato com as pessoas de Samaria. Então, traduzir, era-lhe necessário passar por Samaria, e ele tinha que passar por Samaria, não é totalmente uma tradução acurada, e porque sabemos que João está dizendo mais do que isso, e é uma pena, isso é uma pena em relação a tantas traduções modernas, e aqui eu estou mencionando mais especificamente da versão ESV, que era uma ressuscitação da ASV, que foi traduzida por liberais. E aqui o apóstolo João está preparando o contexto do capítulo para nós. Ele está preparando o nosso coração e há essas palavras misteriosas. E era-lhe necessário passar por Samaria, porque era parte do seu plano. Era necessário na mente de Cristo que ele passasse por Samaria. Ele tinha uma obra a fazer lá. Ele tinha pessoas para salvar lá. Ele tinha samaritanos para alcançar lá. Algo importante em um estágio tão primário do seu ministério, e ele passou por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. E o apóstolo João prepara-nos, ele abre as nossas mentes. O que vai acontecer? Para que isso? Qual a significância disso? Por que isso era tão necessário? E então, traduções modernas apenas diminuem isso apenas para uma necessidade geográfica, dizendo ele tinha que passar, e eu digo, não é isso. Então, versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Pensa-se ser, embora ninguém saiba exatamente, pensa-se que ela fosse cerca de 8 milhas de distância de Samaria, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Eu não estou, de fato, começando, porque eu gostaria de passar alguns momentos focando no cansaço do Senhor. Então chegaremos ao ponto. Eu não posso simplesmente passar por isso sem falar nada, porque é a primeira referência desse tipo no Evangelho de João. Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se assim junto da fonte. O cansaço do Senhor, ou se você preferir, a exaustão do Senhor. Que coisa impressionante, que coisa incrível que a segunda pessoa da divindade triuna, o Senhor da Glória, entrasse em carne humana e voluntariamente se submetesse às suas limitações e tivesse exaustão, fadiga. Amigos, estava ele cansado da sua jornada e sentou-se junto à fonte. Ele tinha outro propósito, mas ele tinha sim grande cansaço, fragilidade, sede, fadiga, fraqueza. Ele nunca teve um cavalo, com exceção da ocasião em que ele entrou simbolicamente em Jerusalém montado em uma mula. Ele nunca teve um cavalo, nunca teve uma carruagem, nunca teve uma carroça, nada assim. E nós tantas vezes somos mimados, e eu digo: quando você for comprar o seu próximo carro, pense nisso. Cristo nunca teve nada desse tipo. Ele humilhou-se a si mesmo por nós, para tomar o nosso lugar e para sofrer limitações humanas. Não gaste muito em você mesmo. Não viva tão grandiosamente. Se você é um cristão, um filho de Deus, Deus permite a sua liberdade. Não se empolgue. Quanto mais você se afasta do seu Salvador em riquezas e confortos, eu sinto dizer que quanto mais você se afasta dele em comportamento, espiritualidade, piedade, não exagere nas coisas. Estava ele cansado do caminho. A grande e voluntária humilhação de Cristo. O homem caiu no paraíso, no jardim do Éden. Ele foi chamado a viver obedientemente diante de Deus e em um lugar cheio de perfeição, e ele fracassou. E Cristo veio e, cercado de pecaminosidade e tentações terríveis, ele precisava viver uma vida perfeita e perfeita. Uma vida tão perfeita e tão pura que as suas virtudes poderiam então ser imputadas às nossas contas para nos assegurar a glória de uma eterna recompensa para sempre. Uma vida que era tão perfeita que ele pôde então estar qualificado para ser aquele que levaria o nosso pecado e então faria expiação por nós na cruz do Calvário. Ele conhecia o cansaço e as limitações humanas. Para provar a sua humanidade, nós vemos isso. Nós sabemos que ele verdadeiramente tornou-se humano. Para provar a sua humanidade, para ter as circunstâncias para viver uma vida perfeita, como os seres humanos teriam que ter feito, e para sentir a nossa dor. Ele teria que ser capaz de sentir a nossa dor na cruz do Calvário. A sua divindade o sustentou, mas de maneira nenhuma a sua divindade diminuiu a sua dor. Ele ficou sujeito à enfermidade e sensibilidade humanas inteiramente, e ele sofreu a nossa punição totalmente na cruz do Calvário. Bom, o poço de Jacó estava lá. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. A autolimitação voluntária de Cristo, por amor a nós, por nós ele veio e foi tão humilhado. Agora eu chego ao final do versículo 6. Era isto quase a hora sexta. Sem dúvida, isso estava de acordo com o registro romano. O que temos aqui são 6 da tarde, e eu creio que isso é muito provável que seja assim. Quando estava esfriando, e as mulheres iam ao poço para tirar água, e agora chegamos ao segundo item. A ouvinte relutante. Nunca houve um ouvinte mais relutante do que a mulher de Samaria. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, não da cidade, mas da região. Ela havia vindo então Não sabemos de quanto que ela caminhou, não sei, talvez meia milha. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, sem dúvida, com muita benignidade e muita educação, ele disse: dá-me de beber. Eis a situação. A mulher que vem até aquele poço, e lá está o Salvador do mundo, e ela não sabe. E lá estava aquele que poderia salvar a alma dela, dando-lhe felicidade e riquezas espirituais, e ela não tem ideia. E ela vai se mostrar uma mulher muito difícil. E há muitas maneiras diferentes de olhar para essa interação entre Cristo e ela. E algumas delas são bem otimistas em relação à mulher e tentam construir uma figura de uma mulher no caminho da salvação à medida que a discussão prossegue, mas não, ela era muito resistente até o fim. Versículo 8: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Mas eis aqui a reação da mulher de Samaria. Os samaritanos, em 722 antes de Cristo, Samaria, a capital do reino do norte de Israel, havia caído, sido conquistada. E as pessoas tinham sido realocadas em grandes números, a maioria deles, com a exceção dos destituídos e dos fracassados da sociedade, e dos inadequados, e assim por diante. E aí haviam entrado os babilônios para tomar o seu lugar, mas uma coisa estranha havia acontecido: um novo tipo de religião surgira naquilo que antes era Israel, deixando apenas Judá, o reino do sul. Mas esse novo tipo de religião era uma fusão, uma mistura de judaísmo e paganismo. Religiões babilônicas, era uma horrível mistura das duas coisas. E as pessoas de Samaria, no tempo de Cristo, elas criam no Pentateuco os cinco livros de Moisés, mas em nada mais. Então podemos imaginar a interpretação daqueles livros estava muito longe de ser correta e própria, mas essa era a situação. E eles tinham o seu próprio templo com deuses pagãos, e talvez o templo pudesse ser visto de lá onde estava o poço, e essa era a religião dela, uma mistura de judaísmo, mas principalmente paganismo. E assim, no versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Bem, o fato é que os discípulos haviam ido à cidade para comprar comida. Havia comércio, havia relações comerciais, mas era obviamente não feito, não era algo comum que um homem judeu pedisse um favor a uma mulher de Samaria. Mas essa mulher, na sua resposta, acho que podemos ver que ela estava de certa forma menosprezando a Cristo, dizendo: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, porque que sou mulher samaritana? O que ela queria que ele fizesse? Implorasse? Reconhecesse sua dependência dela? Será que ela queria se sentir um pouco mais superior? E para então pegar água para ele, qual o objetivo disso? É João, eu creio, em seu evangelho, que adiciona a explicação, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. A mulher dificilmente teria dito aquilo, mas por isso cremos que foi João que explicou. Então ela estava lá dizendo: ah, você, um judeu, você nos despreza e agora você depende de mim? Por que você está pedindo a mim? Ela queria que ele dissesse: ah, porque eu preciso da sua ajuda, algo assim. Isso é apenas especulação. Ela está sendo difícil e ela continua sendo difícil. E eu não estou contra ela de forma alguma, mas esse é o momento dela, por assim dizer. E ela é uma mulher que conversa muito. Tudo que ela diz, apenas com uma exceção, ela usa muitas palavras para dizer. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Será que ele sorri quando diz isso? Eu acho que sim. Pobre mulher, se você soubesse quem é a pessoa com quem você está falando, ele fala para despertar a curiosidade dela. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, ela não dá nenhuma resposta para isso. Ela não vai dizer: quem és tu então? Dá-me de beber. Então ele pronuncia este enigma: tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É um enigma. E tem dois significados possíveis: água viva, água que se move, água de fontes. Isso não era apenas um poço que ajuntava água do solo. Este era um poço que atingia uma fonte. E a água lá no fundo do poço, muito profundo, conhece-se hoje, tem cerca de 30 metros de profundidade, mas a água no fundo desse poço é viva, é água de fonte, mineral. Água viva poderia referir-se a isso, mas poderia também ser simbólico, e é claro que é. E o Senhor disse: Eu te daria água viva. Ele está falando misteriosamente de vida espiritual e poder espiritual e bênção espiritual. Mas aquela mulher, ela era tão materialista e tão inconsciente das coisas espirituais e sendo insensível a essas coisas, que ela não entende este lado do enigma. E ela então não dá resposta a ele. E ela pensa, ele só pode estar se referindo à água da fonte que está no fundo do poço. E veja a resposta da mulher. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela parece saber que é possível descer o balde e conseguir água para pegar a água mais fresca, podendo deixar e ir até o fundo e pegar dessa água. Mas ela diz: O senhor não tem nada. Onde o senhor conseguirá essa água viva? Não entra na mente dela por um único momento que temos um sentido espiritual envolvendo aqui. Agora, quantos de vocês aqui falam com pessoas e vocês anseiam para levá-las a um pouco de conhecimento de Cristo e nós percebemos a mesma coisa? É tão difícil fazer com que as pessoas percebam coisas espirituais, coisas verdadeiras. Era o mesmo conosco. Nós estávamos tão insensíveis para entender essas coisas, não importando quão inteligente você possa ter sido, você era lento para entender coisas espirituais. E é assim com essa mulher. Ela não percebe. Ela simplesmente não entendia as coisas espirituais. Então ela o castiga de maneira bem educada. Ela tem muitas palavras a dizer. Podemos imaginar que ela fosse uma mulher bem conversadora o tempo todo. E ela diz: És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Então Cristo diz uma coisa mais firme. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Isso é apenas água. Água material. Bom, você bebe, depois você bebe de novo. Você bebe muitas vezes no dia. Um líquido, algum líquido. Quantas vezes por semana? Quantas vezes por mês? Quantas vezes? Quantas vezes num ano? Quantas vezes na vida? Mera água. É precisa. Precisamos tirar a água do poço uma vez e outra vez e outra vez. Como todas as coisas deste mundo. Você pensar, se eu tiver isso, eu estarei satisfeito com a vida. E se eu tiver isso ou aquela coisa, se eu pudesse apenas comprar isso ou aquilo, isso ou ter esse emprego ou aquilo outro, ou essa situação, tudo seria tão melhor. Você bebe de novo e de novo e de novo. A vida é uma longa sucessão de coisas, de reabastecimento, algum outro tipo de felicidade, algum outro tipo de empolgação, algum outro tipo de força e encorajamento constantemente necessário. Essa é a diferença entre água e vida espiritual. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, a bênção espiritual, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte, algo possuído e nunca perdido, uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nós deveríamos passar a manhã inteira neste versículo, ele é tão rico, mas não podemos. Eu quero abranger a total figura aqui, que figura da salvação. Temos uma bênção na salvação que emancipa a nossa mente, nós entendemos as coisas espirituais e as escrituras de Deus, uma bênção que nos dá uma nova natureza, um novo caráter. Temos uma bênção que nos dá vida espiritual para que tenhamos comunhão com Deus e assim podemos orar. E assim temos nossas orações respondidas e bênçãos que nos mudam moralmente, eticamente. Temos bênçãos que infundem em nós grande felicidade e antecipação para a eternidade. Essas coisas são impressionantes. Quem beber da água que eu lhe der. Que tragédia! Pessoas não pensam de Cristo. Pessoas muitas vezes pensam nada de Cristo. Nós pensávamos, não pensávamos nada dele, mas ele se revelou a nós e a nossa vida foi transformada. Mas qual é a resposta da mulher para isso? Ela ainda não entende. Ah, amigos, isso era assim como eu anos atrás. Que as pessoas deviam me achar muito obstinado, as pessoas que tentavam me fazer entender o caminho da salvação. Versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela ainda pensa que ele está falando sobre água. Ela não entende o símbolo da vida espiritual, nova vida. Então, chega o tempo. O tempo chega para que o Senhor dispare a primeira flecha de convicção. Isso é tudo, tem tudo a ver com a salvação do pecado. E nós precisamos falar disso. Você pode ser o maior expert em apologética, mas sabe, é preciso chegar no ponto onde você diz isso. É uma questão de perdão de pecados. Nós não conhecemos as vidas das pessoas como o Senhor conhecia. A nossa flecha não pode ser tão, não é tão específica como a flecha que ele atirou. Mas nós dizemos às pessoas que fé em Cristo tem a ver com crer nele, precisar dele para o perdão dos pecados e para a nova vida e para o céu. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido. e vem cá. Vai, chama o teu marido. Foi isso. Agora aquela mulher, uma mulher que conversava muito, que tinha resposta para tudo, mas ela não entende. Agora, de repente, ela se sente bem desconfortável. Agora suas palavras falham. Versículo 17. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. O Senhor, ela chamou ele de Senhor antes, foi-se. Todas as palavras dela sumiram. Ela disse: eu não tenho marido. Em inglês, são quatro palavras. No grego, são apenas três palavras. Não tenho. Ou tem uma palavra no grego, não, o negativo, e marido. Não é essa a ordem no grego, mas são apenas três palavras. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Ela agora ficou sem palavras. Ela não iria revelar, ela mente. Ela estava vivendo com um homem e ele era o número 5. Talvez é por isso que ela estava lá no poço sozinha. Normalmente esperamos encontrar um grupo de mulheres no poço. Elas sairiam juntas com seus cântaros nos seus ombros ou cabeças e elas conversariam e elas fariam daquela tarefa difícil uma ocasião social. Mas essa mulher estava sozinha. Talvez outras mulheres a desprezassem e talvez a discordassem dela, mas é algo tocante. Não tenho marido. Ela mente. Ela não quer que ele saiba nada sobre ela. Versículo 17. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Ela deve ter ficado chocada, impressionada. Era um ponto que a impressionou. Ela pensou: ele sabe tudo sobre mim, isso é impossível. Ele nunca nem chegou perto da nossa cidade ou vila. Como ele pode saber essas coisas? Ela ficou chocada, impressionada. É a primeira flecha de convicção. E ela ainda não vai se abalar, ela vai ficar firme. Percebemos que ela tenta mudar o assunto. Versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte. Talvez ela apontou para o Monte Rezim. E vós disseis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E eu ouvi isso centenas de vezes. E você falou com alguém sobre o Senhor? E eles dizem: ah, como você pode saber qual é a religião certa? Há tantas religiões. Isso é efetivamente o que a mulher está dizendo, fazendo, e está ficando desconfortável para ela. Está mudando o assunto para a vida pessoal e a pecaminosidade e a necessidade. Ela diz: ah, como você pode saber? O Senhor diz isso, outras pessoas dizem outra coisa, e ela tenta mudar o assunto de novo. Ela faz isso, e até mesmo no versículo 25, a mulher disse-lhe, eu vou antecipar isso: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. As pessoas de Samaria, porque eles tinham o Pentateuco, eles sabiam das promessas de Deuteronômio, ditas por Moisés, que um grande profeta, um Messias, viria, aquele a quem todos ouviriam. Ela sabia, mas agora que temos o fim amargo, ela ainda diz: ah, um dia nós saberemos, o Messias virá. Ela era uma mulher muito resistente. Mas de volta aos versículos 17 e 18, Cristo direciona a questão para o problema do pecado. E vocês sabem, houve um referendo há pouco tempo Dois terços do povo votaram a favor de aborto na Irlanda. O resultado do voto tem sido de júbilo. As pessoas pulando e se alegrando e chorando de alegria, dizendo: nós nos livramos de Deus. Nós nos livramos de não matarás numa área que não nos agrada. Nós temos decidido agora, decidimos o que é moral, o que é correto e o que é errado. A democracia decidiu. Nós nos livramos de Deus e do seu mandamento, e como estamos felizes e jubilantes. As pessoas não creem no pecado nesses dias, não acreditam nisso. Não é apenas na Irlanda, nós fizemos isso em 1967, e não por um referendo. O voto contra Deus. Que coisa terrível, amigos. Mas as pessoas não creem no pecado. A mulher não cria que ela era uma pecadora. O que ela fez em preferir um homem depois outro e tendo alguma espécie de divórcio leve e novo casamento, ela pensava: eu sou uma mulher boa, estava tudo bem, ela não tinha um conceito de pecado. Se vivêssemos 100 anos atrás, as pessoas tinham um conceito muito maior de pecado, e não é mais ensinado hoje em dia. As pessoas não creem no pecado, só em alguns pecados, só em algumas coisas. Deveria haver regras contra violência e roubo, tomando a propriedade dos outros e coisas assim, que são bem coisas inconvenientes quando acontecem com você. Mas o resto nós não aceitamos, não queremos mais. Mas a consciência ainda está lá. Então precisamos falar da necessidade de perdão e a pureza e a santidade de Deus e a sua benignidade em criar um caminho de salvação em Cristo sofrendo e morrendo por pecadores, e a crença nele sendo algo essencial. Nós precisamos continuar com essas coisas, e Cristo trouxe isso de volta à cena. Bom, o tempo está passando, mas eu gostaria de dedicar um pouco de tempo ao ensino de Cristo sobre a adoração. Versículo 21. Disse-lhe a mulher. Perdão, a pergunta: como saberemos qual é a maneira correta de adorar a Deus, de cultuar? Nossa maneira em Samaria ou a maneira dos judeus? No versículo 21, Cristo tem uma mensagem para a mulher, mas tem uma mensagem contínua que contém grandes princípios. Então, este tópico se chama verdadeiro culto ou adoração. Disse-lhe Jesus: mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E agora o versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Cristo lhe diz que o tempo chegou em que não haveria mais símbolos, não haveria mais nenhum tipo de culto antigo dos judeus que tinham símbolos, sacrifícios, ritos e cerimônias que tinham lições neles. Mas todas as lições serão cumpridas em Cristo, que pessoalmente faria o sacrifício grandioso e eterno, onde ele expia ele sofre o castigo do pecado por todos os que seriam salvos. Então, não haveria mais símbolos no culto, nenhum símbolo, nenhum elemento físico mais, e a regra para o culto e a adoração seria em espírito e em verdade. E é isso que o Senhor nos diz no versículo 23 e repete no versículo 24. Isso é tão importante. O grande princípio, a regra de ouro do culto é repetida: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, em espírito, em oposição aos meios, ao uso de qualquer auxílio físico, coisas físicas, não mais os sacrifícios, não mais todas as rotinas e os rituais do altar, válidos nos seus dias, ensinando lições para o futuro, mas agora eliminados. A locação, a localidade irrelevante, os símbolos cumpridos em espírito, do coração. Palavras direcionadas ao céu e em verdade. Adoração são palavras, diziam os reformadores. O culto são palavras. Palavras que são oradas. Palavras que são pensadas, palavras que são cantadas, quer esteja você cantando um hino, orando juntos ou privadamente, palavras. Se não há palavras, não há culto. E alguém dirá, mas eu conheço alguém que entra em transe e cultua e adora. Nesse transe. Isso não é culto, isso não é adoração em espírito e em verdade. Se não há palavras, não há cognição, não há entendimento, não há culto, não é possível adorar com a mente desligada. A mente, vocês sabem, é o palácio da fé. Tudo passa pela mente. E toca o coração também, mas passa pela mente primeiro. A mente. Entende, o coração reage àquilo que a mente entende. Algumas pessoas entendem isso tudo errado e dizem: ah, precisamos fazer as pessoas sentir as coisas primeiro, mover seus corações e assim elas vão pensar. Não, não, diz a Bíblia. Em espírito e em verdade. E vem primeiro através da mente, e porque é entendido e apreciado, então o coração reage. E as pessoas dizem: não, não. Não, vamos usar a música, o som, as emoções, as histórias emotivas, manipulações emocionais, faça as pessoas sentir. Isso tudo é autogratificação e sentimentos falsos, não diferente dos sentimentos do entretenimento secular, dos teatros, dos concertos. As doutrinas, os vislumbres de Cristo e coisas que apreciamos e amamos passam pela mente e então o coração é movido por isso. Isso é culto. É por isso que os reformadores diziam: tirem todo o teatro romano de dentro da igreja, coloque o púlpito de volta no meio da igreja, pregue a palavra de Deus, ore e pregue. Vai pelo palácio da mente e nós entendemos, e nós amamos a Deus e nós nos entregamos a Ele. Nunca nada como um entretenimento secular, nada como isso em espírito e em verdade. A verdade inclui um número de coisas, sinceridade é algo realmente sincero, são palavras e entendidas, claras, inteligentes. Repetido pelo Senhor, e eu queria que tivéssemos tempos para ir além disso. Essas palavras, talvez nós voltemos a elas algum dia. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. E eu ouvi alguém dizer: Deus ama o rap? Deus gosta de rap? Deus gosta de rap? É a resposta. A hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O desejo do Pai está nisso. Ele busca aqueles que o adoram, que assim o adorem, que o adorem em espírito e em verdade, e em outro lugar, com grande reverência também, e amor e devoção. Bem, Cristo revela-se a si mesmo, e eu fecho com essas palavras, versículo 25. A mulher, ela ainda estava prevaricando, a mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou. Eu que falo contigo. A revelação de Cristo, coincidente com a obra regeneradora do Espírito, Cristo revelou a si mesmo. E nós não sabemos dos detalhes, mas para aquela mulher, como por assim dizer, a ficha caiu, ela entendeu a sua benignidade, a sua sabedoria, sua paciência, a sua natureza gloriosa, as suas palavras, ela entendeu tudo isso. Ele é o Messias, é por isso que ele sabe tudo sobre mim, e eu preciso me arrepender, e eu preciso clamar por perdão. E os discípulos chegaram, e ela ficou tão impressionada que ela deixou o seu cântaro para trás e fugiu. E estava logo recrutando outras pessoas para dizer: venham e vejam o homem, escutem, que me contou toda a história da minha vida, as coisas terríveis que eu fiz. Eles nunca haviam visto uma mulher arrependida, e todos eles se juntaram para ouvi-lo. E houve então aquele reavivamento samaritano. O Senhor sabia por que é que ele tinha passado por aquela vila de Samaria. Amigos, nós notamos o cansaço de Cristo, nós consideramos aquela ouvinte relutante, nós vimos como ele trouxe a conversa ao problema do pecado e à necessidade de perdão. Nós vimos alguns versículos sobre o verdadeiro culto e adoração, e nós vimos a revelação de Cristo, que foi ela que fez toda a diferença em tudo. Que Cristo seja revelado aos corações que o estão buscando aqui, porque até que Deus te capacite a ver a Cristo, Salvador do mundo, não há esperança para a alma.